Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da PDG referente aos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre do ano de 2024. Hoje o senhor Augusto Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com instituições. Informamos que todos os participantes serão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas no chat. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócio do Grupo PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, são crenças e premissas da administração da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas e dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente ou não daquelas expressas em projeções. Agora eu passo a palavra para o senhor Augusto Reis, que vai dar início à apresentação dos resultados. Augusto.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer a participação de vocês na nossa conferência de resultados, onde nós vamos falar dos resultados do segundo trimestre e o acumulado do primeiro semestre do ano de 2024. Antes de passar para a nossa agenda do dia, eu gostaria de comentar sobre os principais focos estratégicos da companhia nesse primeiro semestre. Nós seguimos com a agenda de fortalecimento e crescimento da companhia, com atenção especial a todos os aspectos que envolvem os nossos dois últimos lançamentos, o Ix Tatuapé e o Ix Santana. A obra do empreendimento Ix Tatuapé está em fase inicial de superestrutura, hoje com cerca de 20% da execução física concluída, conforme previsto no nosso cronograma de acompanhamento da obra. O projeto está sendo executado em rigorosa conformidade com os parâmetros de qualidade, custo e cronograma inicialmente estabelecidos, viabilizando a liberação das parcelas de financiamento para a obra, conforme previsto contratualmente. Em linha também com a nossa estratégia de buscar surpreender os nossos clientes, esse cronograma físico de obra está adiantado em 2 meses, quando comparado ao contrato de compra e venda das unidades. Em relação ao empreendimento Ix Santana, lançado no último trimestre de 2023, seguimos com os trabalhos necessários para iniciar as obras nos próximos meses e com foco único e exclusivo nas atividades comerciais aí de venda das unidades. Seguimos trabalhando também na agenda dos próximos lançamentos para continuar gerando cada vez mais produtos para a nossa esteira de unidades. Em abril, nós lançamos o nosso programa de personalização, o Personalix, onde oferecemos algumas opções de kits de acabamentos para os nossos clientes, onde eles podem escolher o que mais combina com o seu estilo e personalidade. O programa obteve um resultado bastante acima do esperado. Nós conseguimos uma conversão de 47% de todos os clientes que compraram conosco. Isso representou 100% de atingimento da nossa meta inicialmente prevista. Com o resultado positivo obtido no Ix Tatuapé, a nossa estratégia é estender o Personalix também para os demais projetos da companhia, os novos, os projetos de lançamento. Começando agora com a nossa agenda de apresentação, iniciando pelo slide 3, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os principais destaques do período. Primeiro, registramos uma redução de 72% no prejuízo financeiro na comparação semestral. Também na comparação semestral, nós registramos uma redução de 60% no prejuízo líquido. Registramos uma redução de 38% nos distratos na comparação entre o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, e com isso obtivemos um aumento de 114% nas nossas vendas líquidas nesse período. As despesas gerais administrativas e comerciais foram reduzidas em 10% na comparação semestral. Em linha com a nossa estratégia de desalavancagem, reforço do caixa e redução dos custos, nesse segundo trimestre do ano de 2024, nós realizamos a venda de 2 terrenos que não se enquadravam na nossa estratégia de lançamentos futuros. Em julho, em reunião com o Conselho de Administração, foi aprovado, dentro do limite do capital autorizado, um aumento de capital no montante de R$ 416 milhões. Conforme previsão legal, foi concedido o prazo de 30 dias para que os nossos atuais acionistas possam exercer o seu direito de preferência na subscrição de novas ações. O aumento de capital para conversão de dívidas concursais em ações vai ser concluído ao longo desse segundo semestre. Esse é um importante passo para a continuidade do processo de desalavancagem da companhia, reduzindo assim os riscos e melhorando os nossos indicadores financeiros. Adicionalmente, em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 10 de julho, foi aprovado o grupamento das ações emitidas pela companhia na proporção de 10-1, sem modificação do nosso capital social e feito para atender às normas da B3, onde existe a previsão de que as ações permaneçam cotadas, não podem permanecer cotadas abaixo de R$ 1,00. Dessa forma, as ações passarão a ser negociadas grupadas a partir do dia 21 de outubro de 2024. Em 31 de julho, nós divulgamos o nosso segundo relatório de sustentabilidade, onde refletimos nossos princípios, objetivos, nosso compromisso com as pessoas e com o meio ambiente. Esse relatório contempla indicadores de desempenho econômico, operacional, socioambiental, além de destacar as nossas políticas e práticas fundamentais para a sustentabilidade dos nossos negócios. Nós buscamos refletir nesse segundo relatório todo o trabalho e esforço do nosso time nesse período. Esse relatório é motivo de bastante orgulho para nós, pois ele representa mais do que uma mera formalidade de redação, mas representa a materialização dos nossos princípios, propósito, preocupações e objetivos com essa pauta tão importante. Seguindo para o slide 5, nós apresentamos o desempenho de vendas, onde no segundo trimestre de 2024 as vendas brutas somaram 20,9 milhões, 14% acima do segundo tri de 23. No acumulado do semestre, essas vendas brutas somaram 36 milhões, que representa 4% acima dos 6 primeiros meses de 2023. As vendas dos nossos lançamentos, elas representam 38% dos resultados de vendas desse semestre. Durante o segundo trimestre desse ano, os distratos somaram 6,8 milhões, 53% abaixo do segundo trimestre do ano passado. Os distratos totalizaram 17,8 milhões nos primeiros 6 meses desse ano, ficando 38% abaixo do valor registrado nos primeiros 6 meses de 2023. As nossas vendas líquidas totalizaram 14,1 milhões nesse segundo trimestre de 24 e 18,2 milhões nos primeiros 6 meses do ano, o que representa um aumento de 281% e 114% quando a gente compara com o segundo tri de 23 e os seis primeiros meses de 2023, respectivamente. No segundo trimestre, também foram repassadas 32 unidades, o que equivale a um VGV de 1,7 milhão. Nos primeiros 6 meses do ano, nós repassamos 79 unidades, o que equivale a um VGV de 4 milhões. Isso representa uma redução de 25% na quantidade de unidades quando comparamos com os primeiros 6 meses do ano passado. Continuamos realizando os nossos repasses através de um processo rápido, por meio de uma análise de crédito bastante criteriosa e estritamente alinhado com a nossa estratégia comercial, focada na geração de caixa livre para a companhia. Falando agora sobre o nosso estoque, no próximo slide, slide 6, a gente apresenta a composição do nosso estoque efetivamente disponível para venda, ou seja, o nosso estoque pronto e os nossos lançamentos. No final do trimestre, esse estoque somava 370 milhões, registrando uma redução de 3% em relação ao primeiro tri também de 2024, e um aumento de 27% em relação ao segundo tri do ano passado. Esse aumento decorreu principalmente do lançamento do nosso IX Santana, que aconteceu no último trimestre de 2023. Composição do nosso estoque hoje, 37% se refere aos lançamentos, 52% está localizado na cidade de São Paulo, como a gente já vem conversando, é a nossa principal praça de atuação, e 66% desse produto são residenciais. No slide 8, apresentamos as nossas despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 1% na comparação trimestral e 15% na comparação semestral. Isso principalmente em função de uma menor despesa com prestação de serviços dos nossos assessores. As despesas comerciais foram reduzidas em 27% na comparação trimestral e 3% na comparação semestral, devido a uma menor despesa com unidades em estoque. Com isso, as nossas despesas gerais e administrativas, somadas às despesas comerciais, foram reduzidas em 14% na comparação trimestral e 10% na comparação semestral. A gente continua avaliando constantemente a nossa estrutura, os nossos processos, sempre de forma a mantê-los alinhados com a nossa estratégia operacional e financeira. No slide seguinte, número 9, a gente vai falar um pouquinho sobre a variação da nossa dívida extra-concursal. Essa dívida foi reduzida em 4 milhões, 1%, durante o segundo trimestre do ano, isso principalmente devido à migração de dívidas extra-concursais para a dívida concursal. Vocês podem reparar no gráfico também que houve juros de 79 milhões no período, ou seja, apesar da redução líquida ter sido de 4 milhões só, mas ela foi em montante correspondente a um montante superior aos juros do período, né? Então, de maneira líquida, a gente conseguiu amortizar 4 milhões. Lembrando que as dívidas extraconcursais são dívidas que têm um custo maior. Passando para o slide 12, apresentando a variação da nossa dívida concursal, essa dívida aumentou 60 milhões, 5%, durante o segundo trimestre, principalmente devido à habilitação de novos credores no âmbito da recuperação judicial. Parte dessa habilitação decorre da migração dos créditos extraconcursais para o mundo concursal. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos de credores e as nossas dações feitas até agora, nós já amortizamos 1,5 bilhão em dívidas concursais, o que é um valor extremamente significativo para a companhia. Seguindo para o slide 11, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa desalavancagem. Somando as dívidas extraconcursais, as concursais e o nosso custo a incorrer, no final do segundo trimestre desse ano, a nossa alavancagem estendida totalizou 1,9 bilhão, um aumento de 3% em relação ao primeiro trimestre e uma redução de 61% em relação ao segundo tri do ano passado. Sobre esse montante de alavancagem, eu destaco que as nossas dívidas concursais têm vencimento até 2042 e elas poderão ser amortizadas por meio de dações em pagamento e também por meio de conversão em ações, o que é percebido e vem ocorrendo anualmente. As nossas dívidas extraconcursais, elas continuam sendo renegociadas e também podem ser habilitadas na nossa recuperação judicial ao longo aí do tempo. No slide 14, falando um pouco sobre a nossa demonstração de resultados, eu vou destacar as principais variações e impactos também aí no período. Nós registramos um prejuízo financeiro de 42 milhões nesse segundo trimestre, uma redução de 70% em relação ao segundo trimestre do ano anterior. No acumulado do semestre, nós registramos um prejuízo financeiro de 83,6 milhões, 72% abaixo dos seis primeiros anos do ano anterior também, de 2023. Essa redução no prejuízo financeiro ela decorreu principalmente em função da redução do saldo da dívida extraconcursal, que foi resultante do recálculo da dívida que nós realizamos no último trimestre de 2023 e também por meio do pagamento em conversão de dívidas em ações. Esse recálculo a gente já conversou no último call aí com vocês, onde falamos do primeiro, nos últimos calls, né, onde nós passamos aí, além do primeiro tri, também o encerramento do ano de 23. Em relação ao prejuízo líquido, nós registramos uma redução de 48%, na comparação trimestral e 60% na comparação semestral. Bom, por fim, eu quero reafirmar aqui que a gente segue comprometido com a nossa agenda de retomada da companhia, foco no nosso processo de desalavancagem e também buscando sempre melhorar a nossa eficiência operacional. A gente continua trabalhando na nossa agenda estratégica, nos aspectos técnicos aí dos nossos próximos lançamentos, com aprovações e toda escolhendo aí, buscando escolher os melhores momentos para econômicos e os melhores momentos comerciais, e monitorando também aí as condições não só econômicas do país, mas também do setor, buscando maximizar o resultado dos nossos empreendimentos. Dessa forma, eu encerro por aqui e vamos abrir aí para as perguntas daqueles que tiverem interesse em fazê-las.
Obrigado, Augusto. Tem a primeira pergunta aqui do Sérgio Brito, da InvestForm. O Sérgio diz aqui, bom dia, parabéns pelo material, pelos resultados. Ele pede se você poderia, de forma sintética, resumir como é que está o processo de operação e retomada da companhia. Ele já é um player importante no mercado incorporador. Então, a retomada da empresa é importante e esperada pelo mercado. Depois ele tem a segunda pergunta.
Bom dia, Sérgio. Obrigado pela pergunta. Bom, se eu pudesse resumir, hoje a companhia, nós estamos focando basicamente em duas agendas principais. A primeira continua sendo o processo de desalavancagem da companhia, de cumprimento das nossas obrigações do plano de recuperação judicial, porque esse processo é fundamental para o nosso processo de retomada. E exclusivamente também no nosso processo dos novos lançamentos, né? É um processo que ele tem ali o seu tempo de maturação. Então, a gente hoje, além dos nossos dois empreendimentos na praça, a gente, obviamente, que o time vem trabalhando para os próximos, né? É um trabalho que tem que começar aí com bastante antecedência. Então, são as duas principais agendas da companhia. Obviamente que sem tirar o foco do nosso principal indicador, que é o caixa. Então, dentro das dificuldades aí de uma companhia que sai de um processo de reestruturação financeira como o nosso, esse segue sendo o nosso principal indicador aqui de operação e de sobrevivência e continuidade da companhia, que é o caixa. Então, essas são as principais agendas. E de maneira a concluir a sua pergunta, eu acredito que nós já passamos por momentos muito mais complicados. Hoje a companhia consegue olhar a grande parte do seu tempo para a agenda de crescimento e não mais só para a agenda de sobrevivência, o que eu acho que reflete bem o momento que a gente vem atravessando.
A segunda pergunta que o Sérgio coloca é: qual o impacto esperado da redução das dívidas daqui para frente na companhia?
Sérgio, a companhia hoje tem um montante de dívida bastante representativo, mas todo ele, obviamente que a gente tem ali o que é extra concursal e o que é concursal, mas grande parte desse endividamento, a gente acredita que ele tem uma tendência de seguir sendo resolvido através do próprio plano e desses movimentos aí de aumento de capital e emissão de novas ações. O que, de certa forma, é extremamente positivo para a companhia, porque não traz nenhuma pressão no nosso caixa. O oposto disso seria, de fato, um grande complicador para a nossa sobrevivência. E então, eu acho que, além de ser um processo que a gente acredita que ele deva continuar acontecendo, à medida que ele acontece, ele vai melhorando as nossas... um dos pontos que é a nossa principal dificuldade hoje, que é o nosso balanço, né? Ele é um limitador hoje para a companhia conseguir acessar capital a custos de mercado, ou seja, então a gente acredita, é bastante otimista com esse processo de continuidade das negociações e pagamentos das dívidas através desse mecanismo de conversão e emissão de novas ações, e com isso ir resolvendo o nosso balanço e nos dando aí acesso a novas linhas de crédito, que é o que o mercado imobiliário, como o mercado imobiliário no nosso país funciona, né? Obviamente que nada disso adianta se a gente não tiver uma agenda operacional em paralelo que ande adequada, né? Com a esteira de lançamentos, os lançamentos novos acontecendo, os por vir sendo preparados. Então a gente tem que estar com o time trabalhando nas duas agendas, porque uma não segue sem a outra.
Próxima pergunta é do Kleber, da Grey Invest. Ele pergunta: bom dia e parabéns. Quais expectativas para as vendas no segundo trimestre? Quais os desafios?
Kleber, bom dia. Obrigado pela pergunta. Esse ano vem sendo um ano difícil, né, para o mercado. Para nós aqui não teria como ser diferente. No entanto, a gente está aí confiante. Acho que se a gente comparar a nossa perspectiva do segundo, é que ele seja melhor comercialmente do que o primeiro semestre. Não temos grandes expectativas de que seja um semestre atípico, positivamente, pelo contrário, porém, que ele seja melhor do que o primeiro, né? Obviamente que, haja vista as inseguranças que a gente tem acompanhado aí, não só internas como externas, a gente segue aqui torcendo para que o cenário econômico não piore, que ele se mantenha e continue na sua tendência de melhora e não, de fato, torne realidade as expectativas recentes aí que a gente veio acompanhando nas últimas semanas. Mas, de maneira geral, a expectativa é que o segundo seja melhor que o primeiro.
O Kleber ainda tem uma segunda pergunta, ele disse que os lançamentos são importantes. A PDG conta com banco de terrenos dentro da estratégia de retomada?
Sim, Kleber, a gente conta sim. Ao longo do processo de recuperação, a companhia conseguiu manter no seu land bank alguns terrenos importantes, né? Sempre aqui dentro da nossa estratégia de localização, ou seja, de atuação aqui em São Paulo. Então, a gente tem sim terrenos dentro das características de produto que a gente entende serem as mais adequadas para o nosso momento. E além disso, como a gente conversou nos calls, principalmente ao longo do ano de 23, nós conseguimos fazer uma aquisição de um terreno ao longo de 2023, um terreno importante aqui, bem localizado em São Paulo, também dentro dessa estratégia. Então, é aquilo que eu comentei na pergunta anterior, né? A gente mantém a nossa estratégia ali em paralelo com a agenda de resolução da questão financeira, a agenda operacional é extremamente importante, né? Então, ou seja, a atividade de prospecção de novas áreas, de aprovação, ela continua aí, a gente entende que é fundamental para a nossa agenda de crescimento, aí de retomada e crescimento da companhia.
A próxima pergunta vem do Álvaro Piovan, do BBI. Parabéns pelos resultados. Ele pergunta, por gentileza, qual a expectativa para o cenário do setor segundo trimestre.
Oi, Álvaro. Eu acredito, talvez você tenha se referido à expectativa para o próximo tri. Acredito eu. Como eu falei anteriormente, a expectativa é positiva. Talvez o terceiro trimestre, o que nós já estamos, ele tenha um pouco mais, esteja um pouco mais sensível ao cenário, mas a expectativa ainda assim é boa, né? É óbvio que quando a gente olha o mercado como um todo, existe hoje indicadores mais positivos num setor que a companhia não atua hoje, que é o setor ali dos produtos mais econômicos do Minha Casa Minha Vida. Obviamente que ele é alavancado por todo o foco que o governo vem dando nesse segmento, né, aliado à demanda, mas de maneira geral a gente acredita que o mercado como um todo tende a se comportar de uma maneira melhor aí nos próximos dois trimestres desse ano.
O Álvaro, Piovando BBI, ele diz o seguinte, pensando ali na retomada da companhia, como é que a PDG pretende se diferenciar no mercado, né? Por meio de preço, produto, região, quais são as alavancas aí para a PDG se diferenciar no mercado?
Legal, excelente pergunta. Esse foi pauta e vai continuar sendo, né? Pauta de muita discussão interna. A gente acredita que o movimento de mudança de criação da nossa marca X passa um pouco sobre isso aí, sobre a sua pergunta, né? Então, uma das coisas que a gente aposta muito aqui é nos nossos produtos. Então, ou seja, a gente tem feito aqui, quando a gente olha os dois produtos que hoje nós lançamos recentemente, a gente já consegue perceber detalhes ali no desenvolvimento, ou seja, o cuidado que o time de desenvolvimento de produto, aliado sempre, trabalhando em conjunto com o time da engenharia, acho que a gente tem conseguido criar produtos diferenciados. Óbvio que não existe milagre, o mercado é um mercado que tem muita gente boa trabalhando, mas eu acho que sempre quando a gente trabalha com cuidado e tratando cada produto como sendo único, a gente consegue de fato colocar no mercado um produto sem aresta, né? sem produtos que não sejam mal resolvidos. Isso por si só, eu acredito que já torna o produto um diferencial.
quando a gente fala de preço e região, é mais difícil porque, no fundo, quem define o preço é o mercado, né? Quer dizer, sempre quando você sacrifica o preço, você acaba sacrificando margem e nós, mais do que talvez os outros players, somos muito mais sensíveis a isso. Então, essa, de fato, é uma estratégia que não pode ser o nosso foco. Então, eu diria que dentro da nossa estratégia de atuar em São Paulo, que é um mercado que tem bastante oferta, todos os principais players atuam, uma maneira de nos diferenciarmos é através de produtos bem desenvolvidos, com bastante planejamento, ou seja, o time estudando com bastante cuidado para a gente conseguir fazer um produto diferenciado, e aliado a isso, a estratégia de atendimento que a gente vem buscando proporcionar para os nossos clientes, que é o nosso pilar estratégico aí da X, da marca X, né? Ou seja, buscar proporcionar melhores experiências para os nossos clientes. Então, a gente acredita que com esses dois focos de produto e atendimento, a gente consiga, ao longo do tempo, depois de reconquistar a confiança do nosso cliente e do nosso mercado, que a gente consiga nos diferenciar.
Obrigado, Lúcio. Tem mais uma pergunta aqui do Kleber da Gray. Companhia Great Place to Work vem melhorando sua reputação no mercado financeiro e com os clientes. Essa estratégia é sustentável? A visão dele é a companhia deveria manter esse caminho.
Kleber, o selo Great Place to Work para nós, ele muito mais é uma constatação, uma comprovação, né, do que a gente percebe aqui no dia a dia, do que de fato uma busca dele por si só. Quando nós optamos por buscar essa certificação, particularmente a gente já tinha bastante segurança e confiança de que a gente conseguiria. Isso porque a gente percebe no dia a dia, né, o ambiente de trabalho, a dedicação das pessoas, o comprometimento com a companhia. Então, no fundo, obter o selo para nós foi muito mais uma constatação e uma maneira de transmitir para quem não está dentro da companhia, né, passar essa informação para fora, para o mercado. A gente aqui, obviamente, que ao buscar esse selo, optou por ele, por acreditar que ele é um selo bastante confiável e reconhecido no mercado. Então, é uma maneira da gente conseguir que quem não está aqui dentro visualize o esforço que a companhia faz e os resultados que esse esforço vem trazendo, né? Talvez aqueles que já tenham participado de momentos de reestruturação de empresa saibam o quão difícil é manter o time motivado, manter o nível de motivação e dedicação, dadas todas as dificuldades. Então, a gente entende que a gente tem conseguido isso, e o selo, no fundo, ele comprova isso, né? Sem dúvida nenhuma, a gente acredita que esse é o caminho. Não por uma questão de selo, mas por uma questão de acreditar que pessoas comprometidas, dedicadas, num ambiente que se sentem bem, trazem melhores resultados para a companhia, não no curto prazo somente, mas no médio e longo prazo, né? Ou seja, a gente consegue fortalecer a cultura da companhia, engajar, e a gente entende que isso é fundamental para que a companhia consiga aí o seu processo de recuperação de fato.
Acho que é isso, né? O Kleber depois faz alguns comentários aqui, enfim. Obrigado aí, Kleber. Kleber, deixo parabéns pela retomada da companhia. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu vou fazer aqui uma última chamada, só clicar no ícone de Q&A no canto inferior da tela. Então, acho que com isso encerra, então, não tem mais perguntas. Havendo novas perguntas, por favor, envie para o e-mail ri@pdg.com.br. Vou passar a palavra para o Augusto, as considerações finais.
Obrigado, Renato. Obrigado aí a todos que participaram, dedicaram aí o seu tempo, essa uma hora aí com a gente. É sempre legal ter a sensibilidade de como é que o mercado vem percebendo o esforço que a companhia tem feito aí ao longo desses últimos anos. E a gente segue focado no processo de recuperação da companhia, bastante continuamos acreditando e bastante motivados para continuar superando os desafios, que são muitos, eles não acabaram, pelo contrário, mas a gente acredita muito na capacidade do time, na dedicação, no empenho e, obviamente, no setor. Né? É um setor resiliente, enfrenta momentos mais duros, outros nem tanto, mas é um mercado que não para e a gente acredita aí que teremos momentos muito bons aí pela frente. Tá bom? É isso. Obrigado a todos mais uma vez e nos falamos no nosso próximo call.
A teleconferência da PDG referente ao segundo trimestre de 2024 e primeiro semestre de 2024 está encerrada. Por favor, desconecte.